Voltamos a falar sobre orçamento. Em vez de aumento de impostos, o relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, quer analisar cortes de despesas nas propostas apresentadas pelo governo. Eu conversei com ele ontem e você passa agora a acompanhar a entrevista com o relator Ângelo Coronel. Acompanhe. Mais uma vez vamos falar sobre o orçamento. Nosso contato agora é com o relator da proposta do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD baiano. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os nossos teleouvintes. Sempre um prazer voltar a falar aqui nos microfones da nossa querida rede de comunicação.
Prazer é nosso, senador. Senador, o senhor já deu algumas declarações na imprensa dizendo que é preciso analisar cortes, né, no orçamento. Então, muitos deputados e senadores reclamam que o foco do governo no orçamento tem sido mais no aumento de impostos, né, no aumento da arrecadação, mas falta melhorar a gestão. O que o senhor sugere, o que o senhor vai analisar dentro desse orçamento nesse sentido de corte de gastos?
Primeiro ponto, o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, é um dos países que mais paga imposto. Então é inconcebível hoje se pensar em aumentar impostos na atual conjuntura. Nós estamos aí com uma proposta sendo gestada da reforma tributária, estamos aí com o PL 68 sendo discutido agora no Senado. Então eu acho que qualquer mudança na carga tributária nacional tem que se aguardar, passar a reforma tributária para ver como é que vai ficar efetivamente todos os segmentos. Temos que começar a fazer a reforma administrativa, temos que pensar numa nova reforma previdenciária, mudar também as leis trabalhistas, enfim, fazer aí um bolo para que a gente, quando fechar todas as reformas, a gente vê como é que vai ficar e fazer um comparativo mundial. Porque do jeito que vai, está gerando uma insegurança jurídica, um desalento para quem quer investir no Brasil. Então o Congresso não pode ficar simplesmente calado, mudo, sem contribuir para que volte a termos uma segurança jurídica e que o Brasil realmente venha a despertar a curiosidade daqueles que querem investir aqui nesse querido país.
Agora, senador Ângelo Coronel, o senhor falou de reformas, né, que demandariam um certo tempo, né? Existiria alguma sugestão de corte imediato na máquina pública?
Olha bem, Mauro, não dá para fazer uma coxa de retalho. Cada dia corta, faz um projetinho, emenda, vai e vem, e dá esse frisson como está dando dentro da economia. Primeiro foi a desoneração da Folha, já foi um problema seríssimo, onde o Senado aprovou, a Câmara aprovou, o governo vetou, depois teve interferência do Judiciário, e isso gerou essa insegurança e o projeto está hoje na Câmara. Aí vem o governo, lança dois projetos, ampliando a contribuição social sobre o lucro e também o aumento do imposto de renda no juro do capital próprio. Quer dizer, tá uma guerra aparecendo, uma guerra, sei lá, fria, entre Congresso Nacional e o governo do Estado e o governo da União. Isso é ruim para quem investe no Brasil. Eu sempre digo, quem gera o imposto é o empresário. O imposto, né, quem gera não é o governo. O governo não é cobrador de imposto. O governo, na verdade, só é o cobrador de imposto. O pagador são as empresas. Então, você fazer algo e não ter uma consonância, não ter unidade entre cobrador e pagador, só dá essa insegurança. Então, você falou uma coisa certa. São muitas reformas e que o tempo é curto. Mas é melhor a gente estender o tempo e sair com algo palatável do que ficar como está fazendo penduricalho aqui, penduricalho acolá.
Agora, senador Ângelo Coronel, seria o caso também de rediscutir as emendas parlamentares impositivas? Porque no orçamento desse ano, do ano que vem, na verdade, elas já atingem cerca de 39 bilhões de reais. Seria o caso de discutir também reduzir essas emendas?
Olha bem, Mauro, o Brasil, o orçamento é de 6 trilhões. As emendas parlamentares chegam aí na faixa de, se você pegar, vai dar 6 bi para 50 bi, vamos considerar aí 0,4% do orçamento geral da União. O governo lançou agora aí mais 230 bilhões de recursos discricionários para você aplicar emendas no PAC e outras coisas. Desse valor, nós estamos ficando aí na casa de 17% dessas discricionárias. Então, pelo volume do dinheiro que fala em BI, é muito dinheiro, mas quando você vai colocá-lo dentro do orçamento, o percentual é muito pequeno. E, na verdade, são essas emendas parlamentares que chegam na ponta da maioria dos municípios do Brasil. O governo, nem nenhum ministro sabe onde fica a cidade de Lagedinho, a cidade de Lagedão, que é 1.000 quilômetros de Salvador, cidades pequenas que não têm uma assistência à saúde, não têm uma assistência à educação convincente para a sociedade. Quer dizer, se você e muita gente se preocupar com a emenda, você está contra o país, porque é a emenda que segura a saúde do Brasil. Para dar um exemplo aos nossos caros ouvintes, 60% do atendimento de saúde do Brasil hoje, quem faz são os hospitais filantrópicos e as Santas Casas. Imagine bem, 60%. São essas emendas parlamentares que estão desafogando e fazendo a saúde brasileira. Porque se não fosse isso, já era um caos generalizado. Então, nós não podemos crucificar nem estigmatizar as emendas parlamentares, porque elas, na verdade, é que estão salvando a saúde dos brasileiros. É porque isso aí não está sendo bem divulgado. Eu resolvi pegar em campanha essa bandeira para mostrar que as emendas parlamentares, hoje, da área de saúde, que é o maior quinhão, ela hoje é quem salva a saúde dos brasileiros.
Senador, o governo reclama muito da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da indústria, né? Houve uma tentativa de acordo, aí não vingou, e os governistas acabam dizendo que o Congresso ficou devendo uma compensação para essa despesa. O que o senhor acha disso? Como seria essa compensação? Seria possível? O senhor acha que deve manter essa desoneração? Qual a sua opinião?
Olha, foi votado, aprovado, depois o governo vetou. O que não pode é uma lei que foi aprovada em 2011, ainda no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, e que vem todos os anos fazendo essas prorrogações, essas adequações. Então, isso é muito importante, porque com isso você fixa o emprego das empresas. Quando as empresas têm uma redução da sua folha de pagamento desses impostos, ela pode contratar mais. Então, quem vai ganhar com isso indiretamente é o governo, porque se o cara está empregado, ele ganha. Se ele ganha, ele compra. Se ele compra, gera o imposto das empresas, esses impostos vão para onde? Para o caixa do governo federal. Então, nós temos que ter inteligência de mostrar que a desoneração de folha, ela é momentaneamente, talvez, uma perca de receita para o governo. Mas, na conjuntura, ela volta em forma de imposto. Porque quem ganha o seu salário, o que é que vai acontecer? Ele não bota parado na poupança ou no cofre, não. Ele pega aquele dinheiro para comprar mais. Ele compra mais uma calça, ele compra mais alimento para sua família. O que é que vai acontecer com essas compras? Repito, gera um imposto. Então, o governo perde o imposto, é uma roda. Perde o imposto em cima, dá a volta e ganha novamente. Então, isso aí é conjuntural. Mas, infelizmente, tem economistas que pensam diferente. Ah, o governo vai ter um déficit porque vai perder imposto com a desoneração. Mas ele esquece que a desoneração, o governo perde no momento. Mas no retorno que ele for para o funcionário dessas empresas, ele ganha também. Então, precisa boa vontade para entender isso. Agora, o que não podemos é literalmente o que está acontecendo hoje, tirando o estímulo de investidores no Brasil. Eu conheço pessoas que estão tentando vender suas empresas ou fechar e jogar dinheiro no mercado especulativo, ou comprando dólar, ou investindo na bolsa, e sair do mercado produtivo. Então o Brasil vai terminar virando um paraíso da especulação, porque a insegurança jurídica e a carga tributária espanta quem quer investir.
Senador Ângelo Coronel, vou falar um pouquinho sobre despesa, né? A tabela do imposto de renda não foi reajustada no projeto de orçamento. Como seria possível arrumar um espaço para corrigir essa tabela num orçamento tão apertado, ou não será possível?
Olha, o orçamento, Mauro, ele veio somente com 5% de folga para que a relatoria geral mexa. Então, como é algo conjuntural, já deveria vir do governo já com as alterações. É quase, não vou dizer, mas quase impossível que a Comissão Mista de Orçamento venha mexer na tabela de imposto de renda. E também tem o seguinte, eu acho que a tabela do imposto de renda tem que ficar num projeto global, num projeto que veja também tanto a correção da tabela do imposto de renda pessoa física, como também do imposto de renda pessoa jurídica, como também do juros sobre capital próprio, contribuição social sobre lucro líquido, para ter um conjunto de imposto pessoas físicas e imposto pessoas jurídicas. É a reforma da renda. É a reforma da renda. No governo passado, eu fui relator dessa matéria. Esse projeto está ainda sob a minha égide, mas o governo atual também não sinalizou se quer dar sequência a ele ou não. Mas também foi um projeto bem confuso, que mesmo a gente fazendo a reforma da renda, mas tinha muitos penduricalhos, muitos jabuti, e naquela oportunidade eu resolvi dar o famoso despacho de gaveta. Eu não dei andamento a ele, não concluí o meu relatório, porque estava tendo uma confusão muito entre a gente, que era o relator, e a fazenda do governo passado. Mas eu tenho fé ainda que o governo, com a sua equipe econômica, sem vaidades, de um lado nem de outro, para que a gente possa fazer, repito, essas reformas estruturantes, principalmente essa tributária, que eu não sou contra, sou favorável, mas não no modelo que está, que como está aí, vai quebrar muito segmento, e quem vai pagar a conta vai ser o consumidor. Isso é inadmissível. Esperamos ainda, aí, ao longo desses 3-4 meses, para fechar esse ano, a gente consiga ter um texto no PL 68 que venha realmente se adequar à realidade brasileira e, a partir daí, sair para a reforma administrativa. O governo, por exemplo, está botando aí uma verba, 2,5 bilhões, para novos concursos. Mas será que 10 aposentando e você contrata 10 novos, o que é que vai acontecer? Você vai pagar o aposentado, que vai ter que ganhar, e vai ter que pagar o salário de 10 novos que você está contratando. Então você vai dobrar a sua folha. Então ele tem que rever e ver se realmente, se os 10 que estão aposentando, será que precisa contratar as 10 vagas? Porque são funcionários de 20 anos, 30 anos. Há 20 anos atrás, o mundo era uma coisa. Hoje nós estamos na era digital. Então, provavelmente, não precisa preencher as mesmas vagas do que estão nativos hoje, que estão para se aposentar. Então, tudo isso tem que ser feito uma reforma administrativa para que a gente saia com algo consensuoso e algo que realmente venha a surtir efeito no Brasil.
Senador, falando agora sobre investimento, o projeto de orçamento conta com menos de 230 bilhões em despesas não obrigatórias, o que é apenas 8%, né, do total. Como fazer para expandir esses valores e tentar aumentar os investimentos governamentais?
Primeiro passo, Mauro, é reduzir despesa. Não adianta pensar, você, por exemplo, o Congresso deu ferramentas ao governo que aumentou a receita, mas o governo não conseguiu conter as suas despesas. Então não adianta você aumentar e você também não diminuir o gasto. Porque se você não diminuir o gasto, você com isso corrói todo o dinheiro que foi colocado para investimento. Mas mesmo assim, tem uma verba excelente nessa piloa, que é o dinheiro para o PAC. Tem 60 bilhões para o PAC. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, as emendas dos parlamentares fechavam a casa de 50 bilhões. Foi reduzido para 38 bilhões e aumentaram o PAC. Quer dizer, tem o dinheiro para investimento razoável, mas nós temos que imaginar que não adianta se pensar em obras grandes. Nós temos que pensar em obras que venham realmente atender à necessidade da população de 5.508 municípios do Brasil. Tem município que precisa de uma estrada pequena, precisa de uma ponte, tem município que precisa de uma reforma de um hospital, construção da maternidade. Não vamos pensar em obras mega, porque muitas vezes o PAC só quer contemplar obras grandes, mas não vem atender aquele que está lá no interior do Brasil precisando de ações pontuais, emergenciais, que venha gerar mais conforto para o seu dia a dia.
Senador Ângelo Coronel, é possível atingir a meta de déficit zero, né? Lembrando que o país apresenta déficit primário há 10 anos.
Olha, isso é uma luta que, para isso, Mauro, vai ter que reduzir despesa. Para se ter um déficit zero, você não pode manter como está aí, que é meio complicado. Nós temos que ir com um PIB crescente, nós temos com recorde de receita, nós temos aí com vários segmentos hoje produtivos bombando, com mineração, agronegócio e outros. Quer dizer, o Brasil brasileiro que produz está fazendo o seu dever de casa. Precisa que o governo faça também a sua parte para que a gente possa realmente zerar o déficit.
E o arcabouço fiscal, pelo orçamento, vai permitir um aumento de despesas de 2,5%, né, em 2025. Esse mecanismo está funcionando na sua avaliação?
Olha bem, o Congresso está pronto, aberto para fazer qualquer alteração. Se o governo quiser modificar o arcabouço, comprovadamente, vendo a necessidade, eu não tenho dúvida que o Congresso, tanto situação como oposição, votará tranquilamente. Como votou no início do governo Lula, deu todas essas deixou tudo com nuances boas de fazer a gestão. Então, se o governo achar que há necessidade, não vejo por que o Congresso não alterar o arcabouço.
Senador Ângelo Coronel, relator da proposta de orçamento, o salário mínimo deve ir para R$ 1.509, um aumento de quase 7% no ano que vem, de acordo com a peça orçamentária que o governo enviou ao Congresso. O senhor acha que o aumento do mínimo acima da inflação está contribuindo para piorar as contas ou trata-se de uma questão social? Qual a sua opinião a respeito disso? Porque já se falou, inclusive, na desvinculação dos benefícios, né, do salário mínimo e outras providências para tentar reduzir as despesas. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha bem, para quem recebe é pouco. Para o governo que paga é muito, porque é muita gente. Dá um impacto muito forte no orçamento. Mas, de qualquer maneira, já foi um ato bom do governo que conseguiu fazer o reajuste acima da inflação. É um outro ato excelente que o governo tem feito aí, a revisão dos programas sociais. Tanto é que foi detectado fraudes em Bolsa Família, em BPC, também é importante. Esses programas sociais, eles realmente consomem muito recurso do governo. Então, para o governo melhorar, quem sabe no futuro, o salário mínimo, ele tem que reduzir essas despesas. Mas para reduzir a despesa, você não pode sair cortando quem está no Bolsa Família precisando desse dinheiro para sobreviver, quem está no BPC, aleatoriamente. Realmente tem que fazer essas lavadorias para que se chegue realmente a eliminar excessos de pessoas que estão numa casa, recebe todo mundo Bolsa Família, todo mundo BPC. Então tem que corrigir essas distorções. Eu não sou contra esses programas sociais. Agora, eu sou contra onde há casos pontuais que a pessoa está usando esse dinheiro, malversando esse dinheiro. Isso é importante que tenha essa auditoria constante por parte do governo federal. Nós temos um problema seríssimo conjuntural, habitação. Nós estamos aí com déficit habitacional, beirando os 7 milhões de casas, que realmente é um programa esplêndido, que é a Minha Casa Minha Vida, e que precisa realmente ter recursos. Como nós estamos, provavelmente, deveremos aprovar o que está destinado na PLOA de 25, no PAC, para o programa também Minha Casa Minha Vida ser contemplado. Então, eu sempre digo, eu tenho fé que com a boa vontade de todos os poderes, mantendo a sua harmonia e independência, a gente chega aí a um bom termo. O ideal é muito difícil, mas a um bom termo é viável chegarmos.
Senador, para finalizarmos aqui, o orçamento trabalha com um cenário de inflação de 3,3%, um crescimento do PIB de 2,64%, e juros de 9,5%. É um cenário otimista ou realista, na sua opinião?
É bem, que ninguém gosta de pagar juros. Hoje nós estamos em 10,5%, há essa projeção para 9,5%. O mercado é quem vai dizer isso. Isso aí não é o governo que vai ditar quanto é que vai ser, se é 9,5%, se é 10, 10,5%. O Banco Central é uma instituição literalmente independente. Está saindo agora o presidente Campos, que para a minha ótica foi um excelente presidente. Toda a diretoria, aliás. Vai entrar um novo aí, o Gabriel Galípolo, que também é uma pessoa abalizada, que tem expertise, como também é um colegiado, não é o presidente que vota, não é o voto do presidente que vai definir qual é a taxa de juros do Brasil. Então, se a gente conseguir chegar a esse 9,5%, eu acho que já é um grande avanço. Hoje nós temos 10,5%, mas há essa viabilidade pelo crescimento que o Brasil está tendo no dia a dia. Porque também não adianta você baixar o juro e a inflação subir. É igual o cachorro correndo atrás da língua, do rabo. Então tem que pensar nisso. Porque se eu tenho uma taxa de juros elevada, é ruim? É. Desestimula a produção? Desestimula. Mas não adianta você reduzir e você com isso fomentar uma inflação maior do que essa que está aí na pergunta.
Bom, eu agradeço a participação do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, relator da proposta de orçamento de 2025, que, embora gripado, fortemente gripado, gentilmente atendeu ao convite da rádio e da TV Câmara. Senador, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, Mauro, a todos os nossos ouvintes da TV, nossos vídeo ouvintes da TV e os nossos rádio ouvintes. Realmente estou aqui acometido de gripe, de febre, mas não poderia me furtar a também falar com esse pool de emissoras que compõem a nossa imprensa nacional. Forte abraço, bom fim de semana.
Abraço para o senhor também.